Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia! Hoje, sábado, dia 23 de março de 2019, Dia Mundial da Meteorologia, aniversário da capital catarinense, nossa querida Florianópolis. E a CBN Entrevista conversa com o diretor do SENAC de Porto União, o simpático professor Márcio Zancanaro, que vai nos contar um pouco mais das ações do SENAC aqui em Porto União e na região. Meu caro diretor, bom dia.
Muito bom dia, professor Aloísio. Bom dia a todos os nossos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Para mim é um prazer estar aqui novamente, né, na CBN, um programa que nos acolhe sempre, toda semana, aí, com um quadro, participando. Muito gratificante poder participar novamente.
Satisfação é toda nossa, já temos essa parceria, esse elo, mas é a primeira vez que você, Márcio, vem participar aqui de CBN Entrevista. Já o ex-diretor, o saudoso, ele, né, veio aqui muitas vezes, mas é uma satisfação recebê-lo. E quando eu trago a primeira vez, Márcio, eu sei que você é bastante conhecido, já tem anos e anos de SENAC, mas eu gosto de valorizar também a pessoa, ver o lado humano. Quem é Márcio? Nasceu em Porto União, na Vitória, afinal, é filho de quem? Nome do pai, da mãe? É importante, porque muitas pessoas passam lá pelo SENAC, pô, o diretor está lá, naquela cadeira bonita, naquela sala importante. Será que não tem uma história de vida, de luta? Será que você é resultado de escola pública? Ou você tem uma formação europeia que veio para assumir o SENAC? Vamos conhecer um pouquinho de você, Márcio?
Vamos lá, sim. Então, professor, na realidade eu sou natural aqui da cidade vizinha de Caçador, né? Caçador, Santa Catarina, mas eu costumo brincar com todo mundo, né, que eu fui produzido em Joaçaba.
Ah, é? Opa! Teve o luxo de ser concebido lá, é?
Exato. Fui produzido em Joaçaba e aí no ano de 1985, né, e eu nasci em outubro e a minha família se mudou para Caçador em setembro. Então, por 20 dias eu sou caçadorense.
Ah, olha, né? Só.
Sou filho do seu Germano Zancanaro, né, natural de Joaçaba, onde residiu lá até seus 33 anos. E a minha mãe, a dona Mercedes Tomás Zancanaro, também aqui próxima do município de Salto Veloso, né? Dois agricultores que saíram da lida do campo para conhecer o mundo lá fora, né, buscar um crescimento de família. E então, na época, se mudaram para Caçador. Né? O meu pai trabalhava então nas lojas H&M, né, antiga rede de lojas.
Perfeito.
E o Márcio tem mais dois irmãos, né, que o mais velho, Paulo, né, com 38 anos, e tem a minha irmã do meio, né, Adriana, todos eles residentes em Caçador.
Você é o neném, então, Márcio?
Eu sou o neném lá da casa.
Você é o protegido lá do lado do papai e da mamãe ou não é bem assim?
Não é bem assim, não. Lá a briga é boa.
Ah, é?
Não, a briga é boa, a briga é boa. Família italiana sabe como é que é, né?
Olha só, que bacana. Tá aí, então, onde nasceu, a família. É interessante. É família italiana, né? Muita oração, muita obediência,
sempre,
né?
Sempre domingo na missa, respeitando sempre os mais velhos.
Olha,
todo mundo almoçando, jantando, todas as refeições na mesa com a família. Reunido, coisa que hoje em dia é difícil, né?
E feliz, satisfeito e limpando o prato. Isso, não deixa nada no prato, não, né?
Colocou no prato, tem que comer. Acho que é por isso que eu sou gordinho.
Interessante, Marcelo. Como é importante, diretor, o senhor colocando essas coisas, porque esses valores nós precisamos resgatar. Nós que lidamos com a educação, é fundamental. Esses valores éticos, morais, espirituais, é preciso nós colocarmos no dia a dia, e eu sei dentro da própria filosofia de vocês, do SENAC, é a formação do ser na totalidade. Mas um pouquinho mais agora eu quero saber como é que foi a tua trajetória educacional. Nasceu e já entrou na universidade? Não, de forma alguma, né?
Não. Então, professor, eu tive a minha vida toda em escola pública, né? Até o ensino médio. Eu comecei a estudar na época desde o pré, no hoje extinto Colégio Salgado Filho, em Caçador, que era o colégio próximo à minha residência, onde eu cursei até a oitava série lá. e posterior foi uma junção do Colégio Estadual Dom Orlando Dotti com o Colégio Estadual Salgado Filho. E aí passou a levar o nome, então, do Dom Orlando Dotti. Né? Então, eu me formei no Dom Orlando Dotti, mas com a vida toda dentro da escola pública, passando somente a ensino particular na graduação, mas também em Caçador. Né? Na época, entrando na Universidade do Contestado, que era a universidade local, e posteriormente, com as mudanças que teve lá dentro, acabei me formando pela Uniarp, mas que fez parte ali, juntamente com a NEC Uniarp, da minha carreira de ensino superior. Sou formado em administração de empresas, né? Até não sou tanto tempo assim formado, me formei em 2011 em Caçador.
Muito bem. Nessa trajetória de você, desde pequeno, algo que te marcou, né? Algum professor, professora, alguma curiosidade, até você falar o nome da escola aqui, diga-se passagem, o pessoal, os mais, assim, de idade, não lembro, pô, isso aí foi o bispo, né?
Isso.
Esse homem fez um trabalho maravilhoso, né? Em toda a diocese aqui, que nós pertencíamos à diocese, né? De Caçador.
Isso, o Dom Orlando Dotti, inclusive, ainda é vivo, né?
Ah, é vivo?
É vivo, é vivo. Ele reside no município de Lages, né? Mas ele ainda é vivo.
Com que idade será que ele está?
Olha,
acredito. Perto dos 90?
Acredito que sim. Na casa dos 80 é alguma coisa, com certeza. Mas ele até esteve há pouco tempo em Caçador. Ele tem uma história muito bonita na nossa região. E perfeito. Como você bem falou, o Porto União fez parte, né?
Sim.
Por ser diocese aqui, a qual ele comandou muito bem. E tão brilhantemente carrega o nome o colégio, né?
Que sim. É uma. Merecidamente,
né? Merecidamente, né? É um colégio hoje referência em ensino estadual dentro do município de Caçador. Um fato que me marcou muito, né? Eu tive uma professora chamada Raquel Cucarolo, na quarta série, né? A professora Raquel, na época, no mês de outubro, já findando o ano, eu acabei sofrendo um acidente de trabalho juvenil, né? E quebrei o meu braço direito. Né? E o que, que aconteceu? Estava na metade de outubro, já entrando em reta final de bimestre e precisando estudar para passar. E naquela época, nós sempre fomos muito cobrados pelo meu pai e pela minha mãe para estudar. Né? Sempre tinha que ajudar em casa, mas o estudo era prioritário. E na época que eu quebrei o braço, então, o meu pai e a minha mãe foram até o colégio conversar com a professora o que que iam fazer, né? Porque eu com o braço direito quebrado, só sabia escrever com a direita e ainda uma letra bem feia.
Bom, se você tinha o caderno de caligrafia na tua época, tinha então, caligrafia, né, professor Márcio?
E aí, Aloysio, na época, então, a professora Raquel me chamou num canto para conversar, somente eu e ela, após a conversa com meu pai e com a minha mãe, e me disse, Márcio, existe só um jeito de você passar. Você fazendo algo a mais, porque prova escrita você não vai poder fazer. A você tirar o gesso, já acabou o ano. Perfeito. Então ela disse, eu vou fazer algo mais por você. Eu vou te dar mais tempo do meu trabalho para você conseguir passar de ano. Então você vai ter que se dedicar a mais, vai ter que estudar a mais, e a partir de agora você vai ter que frequentar todas as aulas e todas as suas provas vão ser prova oral. Então para mim, na época, foi um susto. Imagine para uma criança aí...
Sim.
8, 9 anos na época, estudar, porque o que que acontece? A gente brinca quando não sabe dar uma enrolada, né? Mas na oral não tem como enrolar.
Não tem.
E aí,
vacilar, né?
Não pode vacilar. E aí na época eu acabei estudando ainda mais, me dedicando ainda mais para conseguir atingir os objetivos, né? E foi um final de bimestre muito sofrido, porque não tinha tanto hábito de leitura, né? Hoje a gente lê muito mais do que antigamente,
sim,
não tinha esse hábito. E eu tive que ler muito, né? Ler e interpretar para poder responder. E eu consegui o êxito, com vários puxões de orelha da professora Raquel, mas um fato que me marcou, porque para ela, nós éramos em 36 alunos na sala, era só reprovar mais um, né? Não, ela se dedicou, ela ficava após a aula para fazer as provas comigo, né? E eu tinha menos tempo que os outros, então eu tinha que me espichar nas respostas. Uhum. E consegui terminar a quarta série com toda a minha turma, graças a um esforço extra a mais meu, mas com um esforço extra da professora.
E com a ideia de partindo da professora essa sugestão, e você, claro, correspondeu. Interessante, né, Márcio? Eu sempre digo, o educador, nós, professores, temos que oferecer algo assim em especial, né? O diferencial, o que vai despertar, o que vai motivar o aluno a, como diz o jovem, a encarar a situação. Porque para você foi um momento, né, complicado. um trauma de um acidente juvenil, porque já é uma atividade profissional, pelo que eu pude entender, você já ajudava em casa com alguma coisa, né?
Exato, exato.
E daí um novo momento, um momento da sensibilidade, a falta de um braço que é o direito, uma série de fatores, mas você superou. E talvez aí despertou para o cidadão que é hoje, Márcio.
Com certeza, porque eu me lembro muito, e quando eu cito esse algo a mais,
né,
foi o que entrou na minha cabeça, de opa, para você conseguir alguma coisa na vida, não dá para fazer sempre o mesmo, você tem que fazer o algo a mais. E esse algo a mais que eu aprendi na quarta série foi um grande diferencial para mim.
Né?
Tanto que eu levo ela no meu coração até hoje, ela ainda é viva, né, essa professora. Vez em quando estou em Caçador, tenho o prazer de encontrá-la, né? E eu já comentei algumas vezes com ela que ela realmente fez a diferença para mim, né? E isso me marcou muito, porque como eu falei, para ela era muito fácil na época simplesmente ter deixado de lado um aluno, ah, faz de novo ano que vem. Não, ela fez o algo mais para que eu conseguisse concluir a quarta série, né? O qual me motivou a continuar estudando e estudando até hoje, né?
É interessante. Eu sempre faço uma analogia em relação ao bom pastor que deixa todo o rebanho e vai em busca daquela ovelha desgarrada. Não era o teu caso, mas era uma ovelhinha que precisava de uma atenção especial.
Uma ovelha,
né?
Machucada.
Machucada.
Exatamente.
Não abatida, né?
Não
jamais.
Abatida, não machucada.
Interessante. Muito bem. Bom, tá aí, né? Ensino superior pela, então iniciou o UNC, mas terminou na Uniart,
isso,
né? Porque houve uma cisão em relação ao UNC e Uniart. Me diz uma coisa, professor, diretor do SENAC de Porto União, Márcio, como é que o SENAC entrou na tua vida ou você entrou na vida do SENAC? Explica aí para os ouvintes da CBN.
Olha, professor Luiz, essa é uma resposta um pouco quanto difícil, né? O que que acontece? No ano de 99... né? O meu tio abriu uma papelaria no município de Caçador, a qual era prestadora de serviço para o SENAC. Né? E nós prestávamos serviço. Na época, montávamos apostilas, encadernações e outras coisas, material de escritório, enfim. E como eu trabalhava junto com o meu tio, o SENAC era nosso cliente. E eu estava todo dia dentro do SENAC prestando algum tipo de serviço. E passou-se um ano, passou-se dois anos, passou-se três anos. E aí, então, Ivanir... né? Ivanir Salete Bazei, na época gerente do SENAC em Caçador, me convidou duas vezes para ser estagiário do SENAC em Caçador. E na época, para mim, não era viável devido ao tempo e tudo mais, não, acabava não sendo vantajoso. E aí, no ano de 2005, o SENAC teve uma expansão muito grande em Caçador. O SENAC teve a aquisição de um prédio gigante no centro de Caçador e ampliou o seu quadro de funcionários. E eu fui convidado novamente por ela para fazer parte no período noturno, né, para trabalhar como auxiliar administrativo do SENAC em Caçador. E aí, na época, como eu trabalhava durante o dia, eu aceitei o convite para trabalhar. Trabalhei no SENAC em Caçador no período noturno por mais ou menos 6 meses, né? E aí a Ivanir me chamou novamente para conversar, dizendo que ela precisava que eu trabalhasse o dia todo e não mais meio-dia, né? Aí o que eu fiz? Conversei então com o meu tio para mim mudar o horário na papelaria, e trabalhava meio período na papelaria e trabalhava tarde e noite no SENAC. E trabalhei no SENAC em Caçador durante 5 anos e meio, né? Todo esse tempo como auxiliar administrativo, o qual atendia o município de Porto União, né? Nós tínhamos então o posto avançado aqui em Porto União e a Ivanir era gerente dos dois locais e nós atendíamos. Então, a partir do SENAC Caçador, eu comecei a entender um pouquinho o que era Porto União da Vitória, região, enfim. E aí, no ano de 2011, né, eu saí do SENAC em Caçador, depois de 5 anos e meio, montei uma outra empresa com meu tio e fomos trabalhar por conta.
Você acabou fazendo a cisão com o SENAC.
Isso, exato. Aí saí do SENAC na época, fiquei 1 ano e 10 meses fora, e aí quando voltei para o SENAC, voltei diretamente aqui em Porto União, daí já no começo de 2013.
Olha, interessante. É um namoro que deu certo, então, vamos dizer assim, deu namoro, noivado e casamento, professor Márcio.
Então, né, a gente sempre busca um crescimento pessoal e profissional.
Então, eu justamente vou entrar nessa questão aqui, o que representa o SENAC e qual a importância do SENAC no estado de Santa Catarina. Claro, depois vamos cair aqui de Porto União também. Então você está nesse assunto, né, caiu aqui em Porto União, mas... Agora eu quero que você diga a importância do SENAC no estado de Santa Catarina. Depois pegamos a cidade de Porto União, onde você veio em 2013. Portanto, 2019,
Seis anos e pouquinho já.
Muito bem.
Então, o SENAC Santa Catarina, né, uma instituição aí com mais de 70 anos de história, vem numa crescente muito grande, né? Nós viemos aí até o ano de 81, 82, trabalhando somente com cursos bem rapidinhos, de 82 até 94. Começou então os cursos de formação inicial e continuada. De 94 em diante a coisa começou a ganhar volume com cursos técnicos e aí virando referência a nível de estado, né, em todo o ramo de educação. Na parte da saúde, né, o SENAC é muito reconhecido. A parte de serviços, bens, turismo, que é o nosso foco. Hoje nós formamos a nível estadual aí na faixa de 55, 60 mil alunos por ano. Né? Eu acho que quando a gente fala de SENAC, Santa Catarina...
Esse é o total de alunos?
Esse é o total de alunos que a gente trabalha em Santa Catarina. Então você começa para pensar, nós somos um dos menores estados das federações, né?
Perfeito.
Formamos gente pra caramba, transformamos a vida de muita gente, né? A gente sempre fala, um slogan antigo que o SENAC carregava era SENAC ótimo no seu currículo. Né? Então isso é o bacana. A pessoa faz um curso no SENAC, o SENAC é uma instituição reconhecida nacionalmente, né? Eu sempre brinco com todo mundo, é o S que faz a diferença.
Né? Passa a legitimar o cidadão.
Exatamente.
Olha,
né?
Só.
Tanto que a minha alegria quanto colaborador do SENAC, né, Santa Catarina, é poder chegar nos comércios, nas empresas, enfim, e ver lá um aluno nosso que começou lá de baixo e foi crescendo. Hoje é um diretor, é um proprietário, é um coordenador, enfim, que conseguiu crescer na vida e o cara bate no peito e diz, olha, o SENAC mudou a minha vida.
Bacana,
então, isso é bacana. Então, acho que o SENAC representa educação, desenvolvimento, crescimento. Acho que e nesse crescimento a gente fala o crescimento pessoal. E o profissional, né? Porque o SENAC ele trabalha muito os valores, né? Então, coisas que a gente não pode esquecer. Independente da região, da religião, das famílias,
Perfeito. Enfim,
valores a gente tem que levar a sério.
É para somar mesmo,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Excelente. Bom, você falou daí, então, em Santa Catarina, essa importância, o que representa, e aí a cidade de Porto União. Bom, eu quero saber como é que o SENAC chegou a Porto União. Existe alguém que lutou por isso, ou é dentro da política do próprio SENAC? Como é que hoje... instalados, que ele perde muito, com uma estrutura muito boa, tive o prazer de ir na inauguração. Me conta um pouco dessa história aqui do SENAC em Porto União.
Então, professor, o SENAC, na verdade, ele tem uma história muito bonita e muito bacana aqui em Porto União, né? O SENAC Porto União teve o seu início aqui no ano 2000, né? Pouca gente sabe, professor Aloysio, mas quem trouxe o SENAC para Porto União hoje é a nossa atual secretária municipal de educação, que é a dona Aldair. Né?
Ah, professora Odair.
A professora Odair.
Sempre uma grande lutadora, né? Guerreira pela educação. Perfeito.
Exato. Nessa época ela era conselheira, né?
Ela foi presidente, a única mulher, né? Diga-se passagem.
Até hoje,
né?
A única mulher presidente do Conselho de Educação de Santa Catarina. E aí na época ela solicitou que o SENAC abrisse uma unidade em Porto União, junto ao nosso diretor regional, né? O senhor Rudinei Raulino, o qual é até hoje o nosso diretor regional. E o Rudinei prontamente atendeu. Né? Então, nós abrimos no ano de 2000. Nosso primeiro colaborador aqui de Porto União foi o seu Roberto Nicolac, né? Também muito conhecido aí na
professor universitário.
Professor, hoje residente em Joinville, né?
Está morando em Joinville.
Não reside mais aqui. Até teve nos fazendo uma visita há pouco tempo. Mas, enfim, e iniciamos no ano 2000, então, com a Ivanir, nossa gerente. Foi crescendo, passaram-se os anos, né? A Vilciane, que hoje é a nossa coordenadora do financeiro, junto com a Marisa, coordenadora educacional, foram as outras duas colaboradoras, né? E aí, no ano de 2012, então, o diretor aí, já chamando de diretor da Faculdade SENAC de Caçador, o senhor Fabiano, né? Entrou com um projeto a nível de estado para transformar a Porto União em unidade mesmo, em ser um polo e não mais ter uma representatividade. Né? E aí, o Fabiano fez todo o projeto. E aí, nessa época, eu fui convidado para entrar no projeto novamente. Né? Então, resolvemos então dar o ponto de partida. Aí o Rudinei fez o convite então para o saudoso Eliezer, né? Para o nosso, então...
marcou positivamente.
O Eliezer assumiu a direção aqui do Senac em Porto União no ano de 2012, que foi setembro de 2012. E com a inauguração da nossa unidade própria aí, dia 25 de janeiro de 2013. Né? Então, vivemos pela gestão do Eliezer, o qual deixou um marco e um legado muito bacana aqui para as nossas cidades.
Né? Marcou positivamente.
Positivamente.
Até nós não podemos esquecer do em qualquer momento aí, deixar registrada a história, a passagem dele.
Não, em hipótese alguma. Na realidade, foi uma perda lamentável para nós.
Sim.
Né? Eu, para mim, eu digo, eu não perdi um colega de trabalho, eu perdi um irmão. É. Porque nós tínhamos uma amizade muito bonita, eu e minha esposa, a esposa dele com ele, então para nós foi uma perda muito lamentável, né, que entristeceu toda a nossa região.
Né? Exatamente.
Não só pelo fato do Senac, mas pelo fato dele ser muito envolvido com outros setores.
Comprometido aí com a sociedade de Porto União, Vitória e região, essa é a verdade.
Exatamente, então ele deixou o seu legado, e aí com, infelizmente, né, com o falecimento dele em junho do ano passado, aí no começo do mês de julho, então o nosso diretor regional me fez o convite para assumir a direção, não digo no lugar dele, porque alguém teria que assumir, né?
Perfeito.
Independente de quem fosse, eu fui chamado na época, pelo entendimento do Rudinei, que se o Eliezer pudesse escolher o próximo diretor, ele me escolheria, né? Então na época eu fiquei com o coração na mão, na realidade, porque é uma situação que você vai assumir um lugar que estava ali o teu amigo, teu irmão, trabalhando, que trabalhamos junto durante esses 5 anos e meio.
Sim.
E foi bastante difícil, né?
Eu imagino.
Começo, né? Foi bastante difícil.
O elo que sempre existiu, o respeito, a admiração.
Exato, né? E aí estamos aí, eu assumi então em 2 de julho, assumi efetivamente, e estamos firmes e fortes aí com o nosso espaço.
Eu percebo, das vezes que eu vou lá, da tua equipe fantástica, professores, técnicos e funcionários. Quer dizer, para funcionar como funciona o Senac, eu conheço algumas pessoas lá, são pessoas amigas, e que eu, sinceramente, assino embaixo pela não vou citar nomes aqui, pela capacidade, pela competência, pela dedicação, pelo espírito altruísta dessa equipe. Eu estou certo, diretor Márcio?
Olha, do lado da tua assinatura, eu assino junto, viu, Alex?
Parabéns pela equipe, então.
Então, a gente tem um time muito bacana, né? São 63 profissionais hoje no nosso quadro. Quem passa lá na frente não imagina que tem tanta gente
Sim.
envolvida, né? Mas tanto isso com o quadro administrativo e quadro de professores.
Muito bem. Nós estamos com o tempo quase que estourando e eu preciso que se coloque aqui os cursos que vocês estão oferecendo, cursos técnicos. Hoje é uma faculdade, tem um ensino superior, né, tecnológico. Se puder rapidamente, em um minuto, fazer uma síntese disso aí. E também o acesso. O que eu faço? Existe uma página, existe um telefone, por gentileza.
Sim, sim. Então, o Senac em Porto União virou faculdade no ano 2015, né? 2 anos após o seu nascimento. Trabalhamos hoje com 3 cursos superiores, o curso superior em gestão da qualidade, gestão de recursos humanos e processos gerenciais, né? O qual acabamos de passar por avaliação do MEC também. Atingimos nota 4, foi bastante gratificante.
Excelente.
Nós, primeira
Muito
vez que participamos.
Bom.
E oferecemos diversas linhas aí na área de cursos técnicos, né? Técnico em enfermagem, técnico em radiologia, técnico em estética, massoterapia, técnico em podologia, e aí cursos rápidos, professor, a gente tem um leque aí de mais de 400 títulos, né? Então a pessoa para acessar os nossos cursos é só acessar o www.sc.senac.br, selecionar o município de Porto União, né? E aí ele vai ver todos os cursos que a gente oferece. Para quem tem alguma sugestão de curso, mas aqui na nossa região nunca teve, entra em contato conosco, né, no 42.
Tem uma flexibilidade,
tem.
Sentir a necessidade do mercado.
Com certeza, é só entrar em contato conosco no 42.
Que número? Que sumiu devagar,
3523-1516.
Pô, mas que fácil.
Fácil,
0423523 na sequência,
1516.
Beleza.
Ou vai lá fazer uma visitinha pra gente na Avenida Getúlio Vargas, 890, Centro de Porto União.
Muito bem. Márcio, diretor do Senac em CBN Entrevista, sua mensagem final aos ouvintes da CBN.
Professor Luiz, eu gosto de citar sempre nas nossas formaturas uma frase de Paulo Freire, né, que para mim me marca bastante, né, que ele sempre fala que a educação ela não muda o mundo, né, ela muda as pessoas. E as pessoas Perfeito. Mudam o mundo. Então, se ficar como dica, acho que está na mão de cada um de nós aí para fazer diferente, fazer o algo a mais que eu citei no começo para mudar esse mundão aí.
Muito bem. E a escola pública? Dá certo?
Dá certo, dá certo. Assim embaixo também, viu?
Beleza, muito bem. Queremos agradecer a presença do diretor do SENAC de Porto União, o nosso amigo professor Márcio, que sempre se coloca à disposição. E em nome da nossa equipe da CBN Entrevista, muito obrigado. E sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.